Oh, glória a Deus, louvado seja Deus, graças a Deus. Olha que imagem bonita aqui, meus irmãos. Eu com essa camisa aqui, o pastor Meise de lá. Agora, pastor Meise, eu não estou conseguindo daqui ler homens de honra aqui no, na camisa do irmão.
Ah, é? Pera aí, deixa eu ajustar aqui.
Agora, eu não sei se o problema. Agora também eu não consigo ver sua cabeça. Então, nós vamos. Ah, não, pastor, mantenha daquele jeito mesmo que tá bom. Agora eu estou vendo aqui pelo Facebook, está dando para ver homens de honra aqui e homens de honra
Homem ao
ali.
máximo.
Homem ao máximo, homem ao máximo. Graças a Deus. Pastor, que alegria nós estarmos aqui para testemunharmos da nossa fé. Louvado
Amém.
seja Deus, porque essa semana nossa live vai focar na salvação na família. E eu quero até convidar todo mundo que está aí para ler comigo um versículo bíblico lindo, maravilhoso, Atos 16, 31. Atos 16, 31. Eu vou ler uma vez, depois o pastor Meis vai ler o mesmo versículo a segunda vez. Diz assim, Atos 16, 31, e eu quero pedir você que receba essa palavra como uma palavra de Deus para a sua vida. Receba essa palavra como uma palavra que vai se cumprir na sua vida, na sua família. Atos 16, 31, que diz assim: eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Pastor Meio, o senhor pode ler aí, por favor?
Posso sim, diz assim. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Amém.
Amém. Eu quero chamar a atenção de sua, que agora aqui, você que é membro de nossa igreja, está assistindo essa live, nós vamos orar agora, para que Deus comece uma salvação na sua família agora mesmo. E quero convidar quem está assistindo a live agora e ainda não tomou uma decisão assim, aquela decisão mesmo de dizer: não, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero ser um crente. Talvez você tenha até isso dentro de você, mas tem encontrado algumas barreiras. Eu queria orar agora para essa barreira cair, você ter condições de se tornar uma pessoa assim livre, para dizer de todo o coração: não, eu quero ser um crente, eu quero ser uma crente, eu quero uma fase nova para minha vida. E essa fase agora com Deus mais presente ainda. Porque às vezes, né, pastor Meis, a pessoa tem Deus na vida dela. Ela tem Deus na vida dela. Mas ela precisa ter Deus ainda mais. Eu não sei se o senhor concorda comigo, porque às vezes a pessoa
Concordo.
tem até aquele sentimento assim de que Deus está na vida dela, ela gosta das coisas certas, gosta das coisas corretas, mas ela precisa dar um passo para frente. É como se a pessoa estivesse flertando, dando uma paquerada com Deus, mas tem uma hora que tem que assumir um compromisso, casar e viver mesmo com ele em todas as coisas. Nós vamos orar agora, vamos pedir ao Senhor sobre esse assunto, que é o assunto mais importante da nossa vida. Vamos fechar os olhos agora e vamos orar?
Amém.
Senhor nosso Deus e Pai, nós começamos a live dessa semana, as lives dessa semana, falando sobre o assunto que está no teu coração, que é a salvação da vida humana. Nós
Amém.
pedimos agora, Senhor Deus, uma liberação do Senhor de bênção, de poder, de unção, de transformação para a
Amém. Amém.
vida de cada um de nós, nossas famílias. Nós pedimos agora, Senhor, que as famílias da igreja sejam grandemente impactadas pelo teu poder. Aquelas
Amém.
pessoas que ainda não têm uma decisão clara, evidente, real, verdadeira, aquela grande decisão dentro de si, que o Senhor possa tocar na vida de pais, filhos, maridos, esposas, netos, netas, sobrinhos e sobrinhas, tios e tias. Senhor, nós pedimos agora que avós sejam tocados pelo Senhor e que haja, Senhor Deus, durante este período ainda de quarentena, uma transformação verdadeira. O Senhor surpreenda as famílias de nossa igreja, que os corações sejam como os corações de Lídia, que se abriu para Ti. Nós pedimos agora, Senhor Deus, por aquelas pessoas que estão já acompanhando essa live, ou vem acompanhando já alguns dias, e ainda não tomaram uma decisão, em nome de Jesus, Senhor, atua agora, e nós repreendemos, Senhor, qualquer espírito de resistência, de crítica, qualquer laço sobre a vida de qualquer pessoa que está nos acompanhando agora, mas ainda não tomou uma decisão, que o Senhor abra a mente, abra o coração, e esta pessoa que o Senhor tanto ama, este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem, passe, Senhor Deus, por aquela transformação maravilhosa que só o Senhor pode fazer. Derrama da Tua alegria, da Tua paz, da Tua bênção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Graças a Deus.
Pastor Meise, o Senhor está aí no YouTube. Isso. E eu estou aqui no Facebook. Então eu gostaria de pedir ao irmão que saudasse os irmãos que o irmão está vendo aí, que estão nos acompanhando pelo YouTube.
Amém, pastor. Muita gente boa aqui, ó. Irmã Vilma, Deus abençoe a irmã Vilma, Sol Mota, a Leia Venâncio sempre está conosco, Edinaldo Pereira, irmão Rogério Belo, gente boa toda a vida, Rosana Oliveira com a gente aqui, Vilma Cunha, Isabela Peckley, Marilene Silva, Tânia Meneghetti, olha aqui, pastor, do Silas, Cleide Moraes, Simone Menezes, irmão João Carioca, do nosso homem de honra, Simone Menezes, Darcilene Santana, Margarete Medeiros, nosso irmão Osmar Grativol, pastor, com a gente aqui também, dando seu boa noite, Lúcia Maria de Siqueira, Virgínia Maria Verli, nós temos aqui o Cris Donton, Lucas Music, Jackson Alves, Elizabeth Drummond, Vanessa Barreiro, Lúcia Pinheiro, Luciana de Jesus, Roberto Macharete, Elza Martinez, Ana Seta, Ariane Simeone, pastor, muita gente, hein? Irmã Elza Jimenez, Helenita Tavares, Heraldo Dantas, Larissa Valeriotti, pastor, com a gente aqui, nossa irmã Larissa, irmão Bruno Matos, Jorge Guimarães, Pablo Coyama, irmã Fabiana Lopes e muita gente boa, pastor. Irmã Débora Sabino, muita gente.
A turma daí é boa e a turma de cá também. Veja só como é que a coisa aqui está caminhando. Olha, Natan dos Santos Fernandes, já ouviu falar nessa pessoa?
Já, gente boa, parceiro.
Pois é. Marluce Cordeiro, Fábio Mendonça, eles ama. Agora tem um camarada aqui, pastor, que é diretamente de Manhumirim, se é mesmo que eu estou pensando aqui, Elzimar Santos. Diretamente de Manhumirim para as Nações. E na Santiago, Fábio Mendonça. Aqui, uma figura da mais alto calibre, doutor Mário Vaz, meu querido sogro.
Ah, um abraço para o doutor Mário. Muito bem.
Edileuza, Ludmila, Cleides Rejala, Assunta. Rapaz, os nomes estão passando tão rápido que eu não estou conseguindo ler. Carlos Roberto Dalcinho, Carlos Roberto, já ouviu falar? Leila
Moussa,
Sandra C. Santos. Marcelo Sadio, um beijo, Marcelo. Viviane Faria, Leda Cruz, Natália, não sei o quê. Rapaz, está muito rápido aqui.
É o que está acontecendo aqui, pastor. Está subindo muito boa noite aqui.
Eu não estou conseguindo ler.
Está ruim de dar conta aqui.
Esther Tomás, Aletheia. Parece que o aniversário da Aletheia foi ontem ou é hoje. De qualquer maneira, parabéns. Selma, Dani Navegante, Kátia Franco, Etevaldo. Misericórdia, está muito rápido. Gisele Oliver, Leila Mansur, Regina Jesus, graças a Deus. Nós temos quantos aparelhos ligados aí no YouTube, pastor?
Pastor, aqui nós temos 168 pessoas assistindo. Lembrando, por exemplo, a Vívia do pastor William mandou aqui um abraço, ela está junto com ele. Então, se a gente for multiplicar por dois ou três de cada aparelho, tem uma audiência muito grande.
Graças a Deus. Aqui no nosso Facebook, nós temos 188 aparelhos ligados. Outro dia, pastor, um grande astro do futebol brasileiro, o jogador que eu mais admirei até hoje, estava fazendo uma live. E o pastor William passou para mim que tinha 110 pessoas assistindo a live dele, com uma outra pessoa também que era conhecida. O irmão, veja que a nossa igreja está muito unida aqui ao redor dessas lives. Porque se um jogador daquele, que é o maior ídolo do futebol do Flamengo, o Zico, estava transmitindo uma live e estava com 100 e poucas pessoas, nós aqui, só aqui no Facebook, 190. O irmão falou 100 e poucas aí, né?
Já tem 169 pessoas ao vivo agora com a gente aqui.
Pois é, mas nós não estamos fazendo nada também para competir com ninguém, não.
Agora, a mensagem, pastor, já tem centenas.
Pois é. Agora, eu estou citando aqui isso, não é que nós estamos fazendo alguma coisa para competir com os outros, não. Porque isso seria vaidade, não é? Mas não é o nosso objetivo aqui. Mas estou citando para mostrar o quanto o nosso povo tem estado fiel aqui na nossa live. Louvado seja o nome do Senhor. O Darcy está falando que Manhumirim é terra boa. Muito bem, é mais pura verdade. O senhor sabe, pastor, que não tem um caso de Covid em Manhumirim até agora?
Graças a Deus, pastor. Que bom, hein? É uma exceção até, né?
Pois é, porque na região lá, as duas cidades mais perto, já tem vários casos. E lá, a situação está caminhando, né? Que Deus proteja lá a nossa cidade. Muito bem. O meu sogro disse aqui, Deus abençoe grandemente. Pastor Bezo, estou com saudade de dar um abraço no meu sogro, rapaz. Como é que faz?
Pastor, assim, ó, virtual. Ele então, vai receber de lá.
Então, receba aí o nosso abraço, né? Muito bem. Pastor, nós já oramos. E hoje aqui, irmãos, nós estamos com um objetivo. Nós queremos testemunhar da nossa fé. Nós queremos dar um testemunho daquilo que Jesus faz. E hoje nós estamos começando com chave de ouro essa semana de salvação aqui, para nós ouvirmos o testemunho de vida e de conversão do nosso querido pastor Meise. Pastor Meise, vou começar fazendo uma pergunta aqui. Como é que foi a sua infância? Como foi a sua infância?
Pastor, eu tive uma infância muito tranquila, como qualquer criança. Porém, eu não fui educado diretamente pelo meu pai e pela minha mãe, né? Não me lembro precisamente quando eu fui para a guarda da minha avó, mãe do meu pai. Fui educado pela minha avó, pela minha tia, pelo meu tio, né? A responsabilidade maior da minha avó. Mas, aparentemente, tive uma infância muito tranquila, né? Uma infância muito tranquila. Brinquei bastante numa rua sem asfalto, arrancava a cabeça do dedo, jogava bola, soltei pipa. Eu tive uma infância muito abençoada, graças a Deus. Pastor, seu depois, áudio.
Já coloquei, voltei. Depois da infância, vem a fase de junior, adolescência. Como é que foi a sua adolescência e depois a sua juventude?
Então, a minha adolescência foi o seguinte, no ano de 92, né, eu fui morar em Brasília com meu pai. Meu pai já morou em aproximadamente 20 ou 22 estados do país, né, da nossa nação. E em 92, eu tinha aproximadamente 12 ou 13 anos de idade, eu sou de 79, eu fui morar em Brasília com meu pai, eu e meu irmão. Então, passei o ano de 92, me lembro bem do impeachment, do Collor, eu estava lá, morando em Brasília, voltei para o Rio de Janeiro em 93, passei só um ano com meu pai, e aí acabei voltando para Brasília novamente em 94. Então, em 94 eu voltei sozinho, meu irmão permaneceu no Rio de Janeiro. E aí eu acabei voltando para Brasília, por quê? Porque na minha adolescência eu jogava capoeira lá em Brasília, e isso me viciou muito, a capoeira foi uma coisa que mexeu muito comigo. Então, eu voltei para Brasília em 94, final de 94, eu voltei para o Rio de Janeiro novamente, definitivamente. Então, na minha adolescência, nesses 2 anos aí, eu tive uma convivência mais próxima com meu pai, em 92 e 94. 93 eu estava aqui no Rio. E aí eu volto para cá, né, já com 16 anos, final de 94, começo a trabalhar aqui no Rio de Janeiro. Assim que eu cheguei, eu comecei a trabalhar. Não tinha projeto mais de voltar para Brasília, até porque meu pai volta definitivamente para o Rio em 95. E aí, em 95, eu era adolescente, 16, 17 anos, começo a namorar a Ana, que era minha vizinha. Então, olha só que coisa, né? Vizinha que eu falo, é só o muro dividir a minha casa da casa dela. Era
Pastor,
literalmente
vizinha. É verdade vizinha. Que o senhor assim, se interessou assim, de início pela Ana, antes de conhecer o melhor, só para evitar ter que pagar passagem quando fosse na casa da namorada?
É, eu costumo dizer que foi mais fácil namorar a Ana por ser vizinha. Na época era vale transporte de papel. Então, como eu não tinha muita condição financeira, não tinha carro, muito mal a bicicleta, foi muito mais fácil e mais confortável começar a namorar com a vizinha. Então, isso me poupou financeiramente de passar vergonha, né? E aí sobrou um pouquinho mais de dinheiro para o lanche. E aí começa a namorar a Ana em 95, né? Uma coisa que parecia assim que não ia dar em nada, graças a Deus te dei em casamento, né? Já são 25 anos aí, ao todo. E aí eu passei minha adolescência, comecei a trabalhar, né? Tinha sonhos de casar, tinha sonhos, inclusive, eu tinha um sonho de ser professor de educação física. Uma das coisas que eu gostaria de ter sido lá no passado, antes da minha conversão, foi ser professor de educação física. E aí, no final de 95, eu fui trabalhar numa confecção, e no ramo da confecção eu fiquei de 95 até 2006, trabalhando como cortador de roupa. Então, fiquei mais ou menos 10, 11 anos trabalhando na confecção. Quando chegou no final de 99, o ramo da confecção ficou muito ruim, por conta da roupa que chegava da China, né? Então, veio chegando muita roupa da China. Quem tinha confecção não conseguia dar conta de competir o preço com a China. E aí eu trabalhei com um amigo, uma pessoa que foi muito amiga minha, era vizinho de bairro, estudou comigo em Copacabana. Eu fiz o meu segundo grau em Copacabana 3 anos, que eu trabalhava lá. Então, estudava na República do Peru, saía do trabalho na Siqueira Campos para a República do Peru. Estudei 3 anos em Copacabana. Saindo de lá 10h30, 11 horas da noite, para ir para Ricardo de Albuquerque, era uma correria só. Mas, graças a Deus, Deus me sustentou. Final de 99, eu terminei o segundo grau e a empresa faliu. A empresa que eu trabalhava faliu, fechou as portas. E aí, essa pessoa que trabalhou comigo, ele foi trabalhar em Sepetiba, foi fazer lotada. Lotada, para quem não sabe, a pessoa dirigia Kombi, né? Na época não tinha van, era só Kombi. E aí ele falou, Meis, vem para cá, porque isso aqui está dando dinheiro, isso aqui, enfim, está sendo muito bom. E aí eu estava desempregado, mas trabalhando como freelance. Eu não tinha trabalho fixo. Eu trabalhava como cortador freelance. Entrava um dinheiro, mas não era a mesma coisa quando eu tinha carteira assinada. E aí eu fui trabalhar na lotada com ele, né? Comecei a trabalhar em janeiro. Eu consegui comprar uma Kombi, né? Janeiro do ano 2000, quando eu fiz 21 anos. E aí eu fui trabalhar na lotada. Comecei trabalhando lá. Já estou falando da minha conversão. Posso entrar aqui, pastor?
Pode entrar. Porque a pergunta, como é que foi essa a fase da sua vida? Como foi a fase da sua vida que você, que o senhor acabou encontrando Jesus? Como é que era essa fase? O que o irmão estava ocupado, fazendo o quê? Quantos anos?
Então, no ano 2000, eu tinha 21 anos de idade. Lembrando, pastor João, que eu não tinha nenhuma tradição evangélica na família. Nenhuma. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Se eu me lembro que alguém falou de Jesus para mim, foi o meu cunhado, a única pessoa. Mas eu não tive influência evangélica. Aliás, eu nem sabia que Jesus existia. Eu não dava assim. Eu não sabia de nada do evangelho, de Bíblia. Eu vivia a vida, né? Eu trabalhava, pagava conta, comia, como qualquer pessoa comum. Então, não tive uma tradição evangélica na família. Muito pelo contrário. A minha tia que me educou, minha tia era do Candomblé nessa época, né? Inclusive, eu começo a fazer lotada em março do ano 2000. Desculpa, em janeiro. Quando chega em março, eu sofri um acidente com a Kombi. Eu bati no ônibus, a Kombi ficou muito danificada, quase deu perda total. E aí uma coisa que Deus me trouxe à memória, né? Nessa ocasião, a minha tia me levou num terreiro de Candomblé. E aí o pai de santo lá falou que eu tinha que raspar a cabeça, que eu tinha que fazer santo. Me deu um bolo de fita, umas fitas lá. Pediu que eu colocasse aquelas fitas no carro, porque aquelas fitas iriam me proteger de todo mal. E aí Deus me trouxe à memória uma coisa que eu já nem lembrava mais. E aí o que aconteceu? Quando chegou aproximadamente ali, aí eu consertei a Kombi, botei aquelas fitas na Kombi e estava rodando, né? Eu rodava de forma ilegal, a lotada não era legalizada nessa época, então a gente tinha que fugir de blitz da PM, da Guarda Municipal, dessa coisa toda. E eu tinha para mim que aquelas fitas estavam me protegendo, né? Foi a palavra que eu recebi. Eu tive aquilo como verdade absoluta. E aí eu me recordo, meu irmão, já trabalha em gráfica, sei lá, uns 25 anos ou mais, o patrão do meu irmão, membro da igreja presbiteriana, me ligou lá no ano 2000 e falou assim: Meise, você pode fazer um frete para a igreja presbiteriana? O pastor precisa de alguém que o leve em Jacarepaguá para levar ceia para alguns irmãos. Eu me recordo muito bem disso. E aí eu marquei com o pastor 2 horas da tarde, fui trabalhar de manhã na lotada para fazer um dinheirinho de manhã, cheguei em casa, tomei um banho rapidinho, peguei aquelas fitas que estavam lá no painel, no porta-luva do carro, joguei fora, no ralo lá da minha rua, que eu morava, e na minha cabeça eu ia pedir para o pastor fazer uma oração. Olha só que coisa, né? Sem conhecer o Evangelho. O patrão do meu irmão era uma pessoa muito influente na minha vida. Apesar de eu não conhecer Jesus, mas eu participava de passeios da igreja, por causa de futebol. Então, algumas vezes, ele me convidou para ir a retiro, a passeio, e sempre que eu ia, eu achava aquele povo um pouco esquisito. Em que sentido? O povo orava para comer, na hora do ônibus sair, o povo orava, quando o ônibus chegava, o povo orava, e aquilo para mim era algo muito esquisito. Enfim. E aí, naquele dia, né, eu botei o pastor dentro da Kombi com o diácono. Quando chegou na lona cultural de Anchieta, algumas pessoas devem conhecer, tinha uma blitz, minha Kombi ficou presa. O pastor teve que voltar para a igreja a pé para pegar o carro dele. E aí, naquele dia, eu comecei a questionar, inclusive, se Deus existia ou não. Porque naquele momento, né, eu tirei aquele bolo de fita, entendendo que eu ia pedir uma oração para o pastor e que Deus iria me guardar. Conclusão, eu fui levado para Pavuna, eu e outros carros. Chegou na Pavona, para um carro na Blitz, eu era o primeiro da Blitz, né? Minha Kombi apreendida, parou uma outra Kombi, o rapaz mostrou a carteira para o policial, não sei se era militar, e o policial, enfim, disse que não precisava fazer mais nada, e ele virou para mim e falou assim: o que que houve aí? Eu falei: rapaz, eu estava fazendo um frete para a igreja. Ele: para a igreja? Que igreja? Presbiteriana. Ele chegou aqui, ele disse assim: sargento, por favor, deixa meu irmão embora. O sargento deixou embora. Eu quase não acreditei naquilo. Eu estava ali muito triste, decepcionado com Deus, questionando se Deus existia ou não, e de repente um rapaz para que eu não sei quem é, pede para o sargento para eu ir embora, e eu fui embora, voltei para casa. Enfim, e aí, naquele momento ali, durante 2 ou 3 semanas, eu tentei ir na igreja presbiteriana, eu tentei ir. Então, no primeiro domingo, eu trabalhava durante o dia domingo, né? E aí, o cabo de acelerador da Kombi arrebentou no domingo à tarde, eu trabalhando. Na outra semana, o cabo de embreagem arrebentou. Sempre havia alguma situação para que eu não fosse à igreja. O que que aconteceu? Dia 10 de julho do ano 2000, eu saí de casa para trabalhar por volta das 4 horas da manhã, meu horário habitual. Eu morava em Ricardo de Albuquerque e rodava em Sepitiba. Eu fazia a linha Sepitiba-Campo Grande. E aí, eu saía de casa para trabalhar, cheguei no ponto final por volta de 5 horas da manhã, mais ou menos, estava escuro ainda, muito frio no meio de julho. Botei o carro na fila, a cada 3 minutos uma Kombi saía e a gente ia chegando mais para frente. Quando chegou próximo à padaria do ponto final, um jovem bateu na janela da Kombi e pediu para trabalhar comigo. Eu falei que eu não queria trabalhar com ninguém, eu trabalhava sozinho. Eu tinha uma Kombi que era porta de correr, eu amarrava um barbante na porta, puxava, né, batia a porta, trabalhava sozinho. E aí eu olhei para a padaria e vi um rapaz sentado lá, nome Rogério, meu pai espiritual. Eu falei assim: Rogério, vem trabalhar comigo. E aí o Rogério senta do lado no banco do carona, né? À medida que ele sentou no banco do carona, ele já começou a falar de Jesus. Não passou 5 minutos. E ele falou assim para mim: Meise, Deus manda dizer para você que ele tem uma grande obra na sua vida. E aí eu achei aquilo esquisito, porque eu falei: gente, com toda sinceridade, Pastor João, eu pensei que Deus era pedreiro.
Pastor, vou interromper um pouquinho só para a gente fazer um comentário. A
Sim.
nossa linguagem de crente não tem jeito. A gente usa umas palavras que a pessoa que é de fora às vezes pode ficar um pouco confusa. Por exemplo, Deus tem uma obra na sua vida, né?
Sim.
Ou alguma coisa assim, né? Isso é uma coisa até natural. Talvez alguém esteja nos assistindo aqui agora e pode achar esquisito, mas no futebol as pessoas têm uma linguagem específica, às vezes, do futebol, não é? Tá, até no próprio comércio, até na própria escola, existem gírias, existem vocábulos que são aplicados especificamente por um grupo. É o nosso caso aqui também, coisas como salvação, converter, Deus tem uma obra na sua vida. Agora, interessante, pastor Mês, é que cada palavra dessa, por mais que seja estigmatizada, as pessoas criticam, para nós tem um valor elevadíssimo, né? Para nós são palavras assim muito importantes. Por exemplo, quando alguém diz, Deus tem uma obra na sua vida, nós sabemos, assim, temos a concepção de que a obra de Deus é uma coisa fantástica na vida da pessoa.
É verdade. A obra de Deus é grande, né? Então, a obra que Deus faz, geralmente, ela é grande. É uma grande obra. E aí, aquele jovem senta do meu lado e começa a falar de Jesus. Eu ainda no ponto final. Nós tínhamos aproximadamente 90 Kombis naquela linha. Então, a gente ficava parado entre uma hora e meia e duas horas no ponto final para sair novamente. A cada 3 minutos, uma Kombi saía. E ele começou a falar, não, porque Deus tem uma obra na sua vida, quero dizer para você que a obra que Deus tem vai começar hoje. E eu fiquei ouvindo aquilo ali, eu falei, gente, não estou entendendo nada. Eu pensando na minha cabeça que ele era fora da caixa, né? Na minha cabeça, enfim, porque não tinha nada a ver com nada do meu dia a dia. Aquele tipo de linguagem não tinha a ver com a minha vida, né? Com o meu dia a dia. E ele ficou falando, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Deus está falando aqui no meu coração que ele tem uma obra na sua vida, o que ele tem é grande. Eu fiquei olhando para ele assim, tipo assim, gente, não entendi nada. Conclusão, lá pelas tantas, para ele parar de falar, que é o meu objetivo, é que ele parasse de falar. E aí bateu um certo arrependimento de eu ter chamado ele para trabalhar comigo. Falei, meu Deus do céu, para que eu fui fazer isso, né? Mas enfim, já estava ali, e aí ele começa a falar de Jesus.
Era mais um pouquinho aqui, professor Mês. Eu acho bacana o seguinte, meus irmãos, essa pessoa que entrou lá na lotada lá para trabalhar com o pastor Mês e começou a falar com ele, essa pessoa está assistindo aqui agora a nossa live.
Irmão Rogério.
Os irmãos vejam que coisa abençoada é a pessoa testemunhar do Evangelho, falar do Evangelho. Por quê? Porque ela pode levar um fora, pode levar também assim, um passado para trás, né? Uma má resposta. Pode ser que muita gente não dê ouvido, mas quando uma pessoa dá ouvidos, é uma coisa fantástica. Imagina a alegria desse irmão agora, vendo o pastor Mês aqui, dando esse testemunho. É uma coisa maravilhosa saber que a partir daquele dia, tudo na vida dele mudou. Um abraço aqui para o irmão Rogério.
E aí, o que aconteceu, pastor? Eu falei para ele o seguinte, então, vamos fazer o seguinte, eu vou na igreja à noite. Mas o meu objetivo, na verdade, é que ele parasse de falar. Eu, na verdade, não estava querendo ir para a igreja nenhuma, entendeu? Eu queria que ele parasse de falar de Jesus, que eu não estava aguentando mais. Conclusão, ele me fala uma segunda coisa. Ele falou assim, Mês, vai ter um impedimento daqui para de noite, para você não ir. Aí eu falei, ah, mas impedimento? Isso foi uma segunda-feira, dia 10 de julho. Na sexta-feira, 3 dias antes, eu tinha comprado um celular, que naquela época era muito caro. A minha tia e minha avó reclamavam muito, por quê? Eu saía para trabalhar de manhã cedo e chegava meia-noite, 11 da noite, eu não tinha hora para chegar. Eu ficava muito ausente de casa. Naquela época, um celular era muito caro. Eu cheguei a ter um Teletrim. O senhor lembra do Teletrim, né? O senhor ligava para lá, aí mandava aquela mensagem, né?
Pastor, aí, eu quero só esclarecer para o senhor que eu não tive condições de ter Teletrim, não, tá?
Ah, é?
O irmão tava muito, era chique.
Mas era barato, pastor. Não era nada muito absurdo, não. Era
eu tinha um telefone celular, eu já estava casado com a Cristiane e comprei o telefone preocupado com ela no trânsito e indo para plantão.
Eu comprei um Nokia. E aí, enfim, eu tinha comprado o celular na sexta-feira, um Nokia, aquele que a gente teclava, né? Grandão. Comprei na sexta-feira e fui trabalhar. Na segunda-feira eu estou trabalhando. Cheguei em Campo Grande por volta do meio-dia, coloquei o carro na fila da Kombi, que era muito demorada para sair, pedi 2 quentinhas, uma para mim e outra para ele. Coloquei o telefone celular no banco do carona. Fui comendo, enquanto a fila está andando, eu estou chegando a Kombi para frente. Conclusão, eu saí quando chegou na minha vez, primeiro passageiro que entrou, quietinho pegou o celular, né, e guardou o celular. Quando eu cheguei em Sepetiba, eu saí de Campo Grande, cheguei em Sepetiba, eu dei falta do celular. E aí eu peguei um cartão telefônico, fui no orelhão, liguei para a pessoa atendeu o telefone, marcou comigo num determinado lugar para devolver. Eu fiquei 2 horas esperando, a pessoa não apareceu. Conclusão, perdi o celular. E aí o que que foi que eu falei? Não vou para a igreja, não. Porque se Deus existe, por que que ele permitiu que alguém furtasse o meu celular? E aí eu comecei, inclusive, a me questionar naquele momento, né? Poxa, eu falei que eu ia para a igreja, eu falei que eu ia caminhar, que eu ia aceitar Jesus. E aí, enfim, eu fiquei muito decepcionado, continuei trabalhando com aquela decepção, chateadíssimo. Quando deu 7 da noite, aproximadamente, deixei o Rogério em casa. Falei, Rogério, está aqui sua diária. Muito obrigado por ter trabalhado comigo, porque naquele dia eu tive a oportunidade de falar da minha vida e ele teve a oportunidade de falar da vida dele, né? A gente trabalhando junto ali, então cada um falou um pouquinho de si. E aí deixei o Rogério em casa, que ele ia tomar banho. Aí eu falei, Rogério, eu não vou hoje não, porque hoje é segunda-feira. E de mais a mais, eu não dá para tomar banho, que eu moro muito longe. Então ele falou, olha, se você não vai tomar banho, então também não vou não. Agora, qual a desculpa que você vai dar? E aí eu fiquei meio sem graça naquele momento. Conclusão, pastor, eu fui para a igreja. E aí fomos para um culto de libertação uma segunda-feira, né? Eu só botei o pé nessa igreja que eu me converti, só nesse dia, nunca mais voltei lá. E aí eu cheguei lá na igreja, sentei lá com o Rogério, lotada, a igreja estava muito cheia, muito cheia. E aí o culto começou mais 8 da noite, fulano com oportunidade, ouvindo aquilo tudo ali. Eu não conhecia aquela realidade, era muito nova para mim. E aí, um cantando, o outro louvando, e lá por volta de 10h30, 11 horas, mais ou menos, o pastor disse assim: abra sua Bíblia no Salmo 37, versículo 5. Eu costumo dizer que esse salmo é o salmo da minha vida, né? O versículo diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas veja bem, pastor, antes da minha conversão.
Só um pouquinho, pastor. O que que o senhor estava achando do culto em si? Porque o culto para a pessoa que nunca foi lá, ele tem muita coisa que é diferente, assim. É, própria linguagem mesmo, igual a gente falou, às vezes roupa, né? Para algumas pessoas, a roupa, dependendo da igreja, ela acha meio cafona, o outro acha que é muito. Como é que foi assim a impressão visual para o irmão?
A impressão visual, pastor, não me chamou muita atenção, não. O que mais chamou a minha atenção ali foram os testemunhos. Os testemunhos me deixaram um pouco balançado. Da mesma forma que mexeu com o meu interior, eu fiquei um pouco incrédulo, me questionando: será que aquilo que estão dizendo é verdade? Inclusive, tinha uma pessoa que rodava comigo na lotada, era um senhor de idade, que eu não lembro o nome, que ele teve a Kombi roubada. Ele foi fazer um frete para São Paulo. Né? Foi levar uns móveis em São Paulo com a Kombi zero. Quando chegou em São Paulo, a pessoa que o contratou o assaltou. Na verdade, era uma coisa já tramada. E aí eu me recordo bem que ele conseguiu comprar uma outra Kombi. Eu sabia que ele era cristão pelas características dele, né? E ele fazia parte dessa igreja. Nessa segunda-feira que eu cheguei lá, ele deu testemunho na oportunidade que ele teve. Então, o testemunho dele, eu não poderia questionar. Por quê? Embora eu não fosse cristão naquele momento, mas eu conhecia aquela pessoa de perto. E aí eu vi as pessoas testemunhando que Deus fez isso na minha vida, Deus fez isso na minha vida. Eu fiquei pensando, gente, será que isso é verdade mesmo? Porque naquele exato momento, pastor, eu estava afundado em muitas dívidas. Por quê? O que entrava na lotada a nível de dinheiro não era suficiente para pagar minhas contas. Então, tinha prestação da Kombi para pagar, eu tinha empréstimo, eu precisei pegar um empréstimo para poder dar de entrada na Kombi, e eu estava muito apertado financeiramente. Tanto é que eu saía de casa muito cedo e chegava muito tarde. E aí, à medida que eu fui ouvindo aquilo tudo ali, aquilo foi enchendo meu coração de esperança. Um lado do meu coração estava um pouco incrédulo, né? Será que é aquilo mesmo? Mas, do outro lado, eu vendo as pessoas falarem com convicção, aquilo estava mexendo comigo. E aí, como eu falei para o senhor, antes de eu ir à igreja, no retorno para casa, por volta de 10 horas, quando eu estava indo embora para casa, eu botava na rádio Melodia e ouvia o culto em casa com Francisco Silva. E ele dizia assim no final: entrega o seu caminho ao Senhor. Eu não sabia que o nome disso era versículo. Eu sei que eu gostava de ouvir isso, então não sabia o que que era. Chego na igreja, na hora da pregação, o pastor lê o Salmo 37, versículo 5. Quando o pastor leu, eu identifiquei que o versículo que ele estava lendo era o mesmo versículo que o Francisco Silva falava no culto em casa da Rádio Melodia. E aí aquilo já mexeu comigo, né? Eu falei, opa, então. E aí o pastor começa a pregar. À medida que o pastor foi pregando, o Rogério está do meu lado, ele, né, e a noiva, né, que estava do lado dele, que hoje é esposa. E eu, nessa época, estava noivo da Ana. Eu noivei em 99, me converti no ano 2000. E aí o pastor começa a pregar. Quando o pastor começa a pregar, eu comecei a pensar assim, no meu pensamento, esse Rogério é um miserável. Eu pensei isso. Por que que ele contou minha vida para o pastor? Olha só o meu pensamento. O pastor estava pregando e tudo que o pastor pregava tinha a ver com a minha vida. Da mesma forma que eu fiquei questionando por que que o Rogério contou minha vida para o pastor, eu fiquei pensando, mas não deu tempo dele contar, porque ele passou o dia inteiro comigo. Em momento nenhum, aquele pastor que eu nunca tinha visto, né, esteve no meio da nossa conversa. E o pastor foi pregando, eu ali, bem fixado na mensagem dele, não perdi um minuto. E aí o pastor conclui o sermão. Quando ele concluiu o sermão, o pastor falou assim, olha, eu vou fazer um apelo aqui agora. Se você que está me ouvindo quer aceitar Jesus, eu te convido, sai do seu banco agora e vem à frente. Nesse exato momento, pastor, hoje eu consigo identificar. Eu tive uma batalha espiritual. O Rogério está nos ouvindo agora e deve lembrar disso. Eu não sei se a minha pressão caiu, eu não sei o que que houve, pastor. Eu travei no banco, eu não consegui sair do banco. Eu comecei a suar gelado. E aos poucos eu fui perdendo a consciência. Fui perdendo a consciência, sim. A minha visão ficou turva. Mas aquilo que o pastor falava, eu ouvia de forma muito nítida. E o Rogério, assim, tentando me abanar, mesmo, você está pálido, você está passando mal. E eu falava, Rogério, eu estou passando mal, Rogério. É, eu estou passando mal, não sei o que está acontecendo comigo. E o pastor dizia assim, olha, Deus manda dizer para você. Você sabe quem é. Deus tem uma obra na sua vida e vai começar hoje. Deve ter demorado, pastor, aproximadamente uns 2 ou 3 minutos aquele apelo. Que parece não, mas 2 ou 3 minutos é um tempo bem significativo. Depois de muito custo, eu senti uma mão na minha cintura, me colocou de pé. Não sei como. Uma mão me colocou de pé. E aí eu saí pedindo, dá licença, dá licença, dá licença, caí de joelho. Eu corri para frente, caí de joelho. E aí,
Mas,
naquele momento,
pastor,
comecei a chorar, caí de joelho.
olha só, o irmão tinha assim noção plena do que estava acontecendo?
Não, não
Não.
tinha.
Eu estou frisando isso porque eu
Não.
sabia que não tinha. Por quê? Que talvez alguém está nos acompanhando aqui e assim sente que Deus tem uma obra na sua vida. Sente que Deus está tocando na sua vida. Mas essa pessoa está querendo um nível de esclarecimento de tudo que não dá para ter mesmo. É normal que não tenha. Precisa, é necessário que a gente caminhe um pouco, não é verdade? Assim, porque senão
Sim.
a pessoa não sabe tudo agora para tomar uma decisão. E o fato de não estar entendendo tudo muito bem entendido não significa que a pessoa não tenha uma decisão a ser tomada.
Sim, exatamente. Eu não tinha convicção e certeza do ponto de vista assim racional do que eu estava fazendo. Mas eu sei que aquela mensagem mexeu comigo. O sermão foi como um imã, uma corda que me atraiu. E aí eu caí de joelho na frente. E aí o pastor botou a mão em mim, orou, e aí acabou o culto. Aí agora começa, Rogério, por que que eu estou sentindo essa paz? Me explica. Eu senti algo que eu nunca senti na minha vida. Eu poderia dizer para o senhor com toda certeza, né? Eu tive datas importantes na minha vida, nascimento das minhas filhas, meu casamento com a Ana, datas importantes. Mas eu diria para o senhor com toda sinceridade, nenhuma data é tão marcante na minha vida quanto o dia da minha conversão. O que que eu fiz? Eu saí desse culto, já era 11 e pouca da noite, já era tarde. Era uma Assembleia de Deus, o culto acabou tarde. Pastor, eu enchi a minha Kombi de gente e fui levar todo mundo em casa. Levei para Santa Cruz, levei e fui levando. Cheguei em casa por volta de 1 hora, 1:30 da manhã. A Ana era minha vizinha, minha noiva. O que que eu fiz? Acordei a Ana. E aí chamei a Ana, naquela madrugada ainda. A Ana estava dormindo, ela veio. O que que houve? O que que aconteceu? Eu falei, Ana, aconteceu uma coisa muito importante. Na cabeça da Ana, a Ana pensou assim: bom, ele achou uma bolsa de dinheiro e agora a gente vai casar. A gente estava noivo, já tinha comprado fogão e geladeira, mas faltava muita coisa. E aí ela, o que que houve? Eu falei, eu aceitei Jesus. E aí ela ficou me olhando sem entender nada. É, mas como assim você aceitou Jesus? Eu falei, não sei. Eu sei que eu aceitei Jesus, eu estou sentindo uma coisa aqui que eu nunca senti na minha vida. E aí o Rogério, que deveria trabalhar comigo só naquela segunda-feira, ele passou a me discipular, trabalhando todo dia comigo. E aí o que que aconteceu, pastor? Se ele dissesse para mim assim, Meise, tem um culto meio-dia. Eu largava o trabalho em meio-dia e ia para o culto. Meise, tem que subir o monte. Eu subia a monte. E aí eu tinha uma ânsia pela palavra, eu comecei a caminhar com ele. É uma coisa interessante, Pastor João, a nossa igreja discipula, acompanha pessoas, visita, mas eu não recebi uma visita da igreja. E nunca mais me afastei do Evangelho. Eu não recebi ligação, não recebi uma carta. Não estou dizendo que seja errado, não, não é isso, não. Eu estou dizendo que a minha experiência foi tão forte que isso não se fez necessário. Melhor seria se eu tivesse recebido. E aí eu passei a visitar a igreja presbiteriana, que eu tentei ir e não consegui. Daquele pastor do Fred, lembra? Que eu ia levar para a ceia, passei a visitar a igreja presbiteriana, e aí eu comecei a minha vida cristã. E aí, quando eu ia no culto com o Rogério, o pastor falava assim: abra sua Bíblia no livro de Tiago. Eu ficava: Rogério, quem é Tiago? Calma, vai devagar, não, Rogério, tem que aprender quem é Tiago. É, abra sua Bíblia no livro de Atos. Rogério, o que é Atos? Eu quero aprender isso logo. Mas eu tinha uma fome pela palavra, uma sede de aprender, de ler, de querer devorar a Bíblia, e as coisas foram acontecendo. Eu me converti em julho. Um mês depois, quem se converte? Ana, a minha noiva. Aceita Jesus também no mês seguinte. Aí as coisas ficaram bem melhores.
Ela se converteu em qual igreja, pastor?
Ela se converteu na Igreja Renascer, lá em Sepitiba. Na ocasião, né, o Rogério falou assim: olha, vai vir uma pessoa aqui dar o testemunho na igreja. Você não quer ir? Não, eu falei: quero. Marquei com a Ana em Campo Grande. Eu trabalhei durante o dia, peguei ela na rodoviária de Campo Grande, fomos nós três. Aí chegou lá, se eu não me engano, pastor, era a pessoa que fazia o papel de Bozo, do palhaço Bozo. Se eu não me
Sei.
engano.
Arlindo.
Ele deu testemunho, no
Arlindo.
final ele fez o apelo e a Ana se converteu.
Que bênção. Arlindo alguma coisa que se é sobre.
Isso, se eu não me engano, é isso mesmo. O
É.
palhaço Bozo. E aí a gente começou a caminhar.
Muito bem. Agora, pastor, uma pergunta que para mim é uma pergunta assim, muito importante. Como é que tem sido para a sua vida como pessoa, como homem, como marido, pai, como cidadão do Brasil, ser uma pessoa crente? O que tem significado isso para o irmão assim? Não, eu sou um homem crente. Isso é um
Pastor,
peso, isso é. Porque tem gente que pensa que a nossa vida é um peso de ser crente, é uma coisa assim, ter que ir na igreja. Tem gente que pensa até assim que a gente é obrigado a pagar dízimo. Cada coisa que a gente faz, que para nós representa maior prazer, maior alegria, muitas pessoas veem como um peso, uma dor.
pastor. Eu diria para o senhor o seguinte: eu, como cristão, eu me vejo como uma pessoa privilegiada. Eu percebo que Deus me pensou, sabe, no meio de uma família sem tradição cristã, uma família que não conhecia a palavra, me fez ser um cristão e hoje eu tenho o privilégio de ser um pastor. Tem um versículo bíblico que resume muito minha forma de pensar acerca da sua pergunta. A Bíblia diz que Deus tira o homem do monturo e faz assentar a mesa com príncipes e reis desta terra. É dessa forma que eu me sinto. Eu me sinto uma pessoa privilegiada. Veja bem, eu tenho muitos amigos que estão na lotada até hoje. Isso não é vergonha, não. É um trabalho digno. Mas eu fico pensando, possivelmente, Pastor João, se eu não tivesse me convertido, eu estaria lá até hoje. Não que isso fosse vergonha para a minha vida. Mas hoje, quando eu me vejo falando para centenas de pessoas, quando eu me vejo ali na nossa igreja liderando pessoas, abençoando pessoas e sendo abençoado, isso para mim é um privilégio que o dinheiro não pode pagar. E talvez o maior privilégio que eu diga hoje é poder dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então, isso para mim não é peso. Isso para mim é privilégio de saber que eu levo a bandeira do nome de Jesus e que ele me salvou por graça e misericórdia. Porque olhando para mim naturalmente, eu não tinha nada de bom para oferecer. E uma coisa que eu vou dizer para o senhor aqui, uma palavra que eu ouvi, na semana que eu me converti, o pessoal do ponto final da Kombi ficou sabendo. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: Meise, essa sua conversão não vai durar 15 dias. Aquela palavra entrou no meu coração. Mas graças a Deus eu me mantive firme, né? E que bom poder caminhar do lado de alguém. Já fazem 20 anos, eu estou aqui até hoje. Já passei da prova dos 15 dias.
Graças a Deus. Louvado seja Deus. Olha, eu queria dar a oportunidade, pastor Meise, para o irmão assim concluir a sua palavra aqui antes da gente orar novamente. E eu sei que o irmão já fez isso muitas vezes, mas queria lhe dar a oportunidade agora do irmão convidar quem está nos assistindo agora que ainda não tem assim uma experiência de mudança de vida, de entrega da vida a Cristo, para que fizesse agora. E uma outra coisa muito importante, a palavra que o pastor Meise vai dar agora não é só para quem não é da igreja, não. Porque há pessoas que podem estar dentro da igreja sem ter tido ainda uma experiência de conversão. Então, pastor, eu queria que o irmão fechasse aqui a sua palavra, seu testemunho tão bonito.
Sim, eu queria deixar um versículo rapidamente aqui, pastor. Atos capítulo 4, rapidamente aqui, verso 12, diz assim: Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A Bíblia diz que a salvação vem de Deus. E aí, quando eu falo desse privilégio, eu costumo dizer, brincando muitas vezes na nossa igreja, que um dia eu saí de casa perdido e voltei salvo. Então, esse privilégio, eu posso dizer, sabe, com muito orgulho, no bom sentido da palavra, que Jesus me salvou quando eu me encontrava perdido. Mas eu queria dizer para você também que essa salvação se dá não é pelos nossos méritos. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de compreender a profundidade do Evangelho. É uma profundidade tão grande, mas tão simples, que a única coisa que Jesus cobra de nós é que você se arrependa, que você reconheça que você é pecador e que você carece de um Salvador. Então, o Salvador chamado Jesus, o que eu entendi? Ele se colocou no meu lugar, tá? Ele se fez aquilo que eu era, um pecador sem rumo, para que eu seja aquilo que ele é, um homem santo, segundo o coração de Deus. Então, minha palavra para você agora é que você crê em Jesus como Senhor da sua vida e como Deus da sua salvação. Não pelos méritos do que você fez, mas por aquilo que ele fez por você na cruz do Calvário.
Uma coisa muito importante que eu queria aproveitar para dizer, pastor Meise, que assim como uma pessoa disse que a sua conversão não ia durar 15 dias,
Sim.
talvez alguém nos assiste agora e nem ele mesmo ou ela mesma acreditam que uma decisão que ele ou ela fizer por Cristo vai ter durabilidade. Nós queremos dizer que nós acreditamos que vai ter sim. Porque Jesus, quando entrar na sua vida de fato, você começar a caminhar com Deus, você não vai querer saber de outra vida. Uma vida sem Deus é a coisa mais triste, uma coisa tão sem sentido. E nós queríamos orar aqui agora para que Deus te abençoe e lhe conduza a Jesus. Queria dar a oportunidade, pastor Meise, para que o senhor orasse agora. E eu vou pedir a você que quer tomar uma decisão, que você procure um contato conosco. Você fazer chegar até nós que você está entregando sua vida a Cristo. A nossa igreja tem um e-mail que é contato@pibirajá. Pibirajá é P-I-B, irajá, tudo junto, .com.br. Ou você pode ligar também para a nossa igreja. Se você ligar lá para a igreja e der o seu nome e disser, olha, eu vi a live na segunda-feira e vi a live. E eu tomei uma decisão. O telefone é 3391 1324. Ou você pode falar com alguém da nossa igreja. Tanta gente assistindo a nossa live que tem filho, esposa, parente na igreja. Pode falar. Olha, eu quero me converter, eu estou me convertendo, entregando a minha vida a Jesus. Eu estou abrindo a minha vida para Deus. O pastor Meise vai orar agora por você. E eu queria dizer para os irmãos da igreja que estão assistindo: irmãos, vamos aproveitar essa quarentena para dar mais o nosso testemunho. Para dar mais o nosso testemunho. Já pensou se eu estivesse entrevistando o pastor Meise aqui sobre os perigos do coronavírus? Que assunto mais sem graça já? Já pensou? Eu podia estar conversando com o pastor Meise aqui, que é até um assunto importante para o mundo e tudo. Mas se eu estivesse falando com o pastor Meise aqui, que eu poderia estar falando isso com ele, sobre, por exemplo, essa situação lá nos Estados Unidos, envolvendo o presidente Trump, a morte daquele cidadão, me esqueci o nome dele agora,
George
afro-americano, hã? Isso.
Flor. George Flor.
Isso. É esse acontecimento lá que está mexendo com os Estados Unidos. É um assunto importante, mas nós estamos falando, irmãos, de um assunto mais importante ainda, e um assunto que alegra as nossas vidas. Nós poderíamos estar falando do Bolsonaro, nós poderíamos estar falando do Supremo, são assuntos importantes, nós poderíamos estar falando da política no Brasil, só que está todo mundo um pouco esgotado com isso. Vamos dar um pouco de testemunho. Se você está falando muito desses assuntos polêmicos e pouco de Jesus, está na hora de você se converter também de novo. Para aquela paixão pelo Evangelho voltar à sua vida. Porque às vezes a pessoa tem vergonha de falar de Jesus, mas vai para as redes sociais, começa a meter o pau em todo mundo, falar até palavrão e etc. Ah, está faltando Jesus. Está faltando Jesus. Então vamos aproveitar mais essas oportunidades para nós testemunharmos. Pastor Meis, queria que o senhor orasse agora, pedindo a Deus em favor. Uma pessoa está dizendo ali, ó, a Aline está dizendo que há 14 anos atrás se converteu lá na nossa igreja, Aline Moté. Graças a Deus. É, eu lembro o dia que a Aline foi à igreja a primeira vez com o Ricardo.
É
E
mesmo.
lembro, pastor, o dia direitinho, lembro a cena, tem na minha cabeça. O dia que o Ricardo foi num culto, no domingo à noite, e levantou a mão para se reconciliar.
Amém.
Ele ainda não era namorado da Aline. Depois começou a namorar a Aline, nós fizemos o casamento dele, foi uma coisa maravilhosa. A gente vê as pessoas assim, pastor, e fica observando qual a diferença que Jesus passou a fazer.
É
E eu quero
verdade.
garantir a quem está nos assistindo aqui que Jesus vai fazer uma grande diferença na sua vida. Vamos
Amém.
orar aqui, pastor. Pode
Amém.
orar, por favor?
Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo. Obrigado, porque poder compartilhar um pouco da minha história, para mim é um privilégio. Saber da onde tu me tiraste e para onde o Senhor tem conduzido a minha vida. Quero colocar diante de ti todas as pessoas que nos assistem, pessoas que precisam tomar uma decisão ao teu lado, pessoas que precisam renunciar situações para caminharem na presença do Senhor. Quebra toda resistência emocional, toda resistência espiritual, que o teu povo possa ter coragem para dizer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e o Deus da sua salvação. Continua salvando segundo a sua vontade. Continua curando, Senhor, segundo a tua vontade. Que o Senhor possa operar milagres na vida de cada família que nos assiste nesta hora. Que a
Amém.
minha história de vida possa servir, Senhor, como um norte, como um farol, como ponte, para que outras vidas sejam encorajadas a fazer essa decisão, que é a decisão mais importante da nossa vida, que é aceitar o teu filho como nosso Senhor e Salvador. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém, amém, amém.